Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de adoração e reflexão aqui nessa manhã, no Espaço Paineiras. É uma alegria muito grande estarmos aqui. Também a você que nos acompanha remotamente, é uma alegria muito grande ter você de outras cidades, de outros estados, de outros países. Também seja muito, muito bem-vindo. Nós estamos nessa série de mensagens, A Vida na Vida, onde nós temos refletido sobre as implicações, a prática da ressurreição nas nossas vidas. Isso não é meramente uma discussão acadêmica, uma discussão teórica, não. Nós não queremos que a ressurreição ela fique meramente no encontro de domingo de Páscoa. Do contrário, a ressurreição ela traz práticas, ela traz implicações nas nossas vidas hoje. E é sobre isso que nós estamos tratando nessa série ao longo dessas semanas. E a comparação, a ilustração que nós temos trazido como pano de fundo é de que a vida, a gestão da vida é como se fosse a arte do malabarista. Um malabarista que tem diversas peças, diversos objetos que ele precisa manter em equilíbrio no ar. Então assim é a nossa vida, nós temos diferentes papéis, diferentes responsabilidades, você é um pai, você é uma mãe, você é um filho, uma filha, você é um profissional na sua área, você é um cidadão, todas as áreas da nossa vida, seja família, seja vida em comunidade, são como essas diferentes bolas, diferentes objetos que nós precisamos manter em equilíbrio. E a arte da vida, a vida na vida, significa trazer a ressurreição para cada uma dessas facetas das nossas vidas. Como que essa nova vida em Jesus molda a minha vida pessoal? Como essa nova vida em Jesus molda a vida comunitária? Como essa nova vida em Jesus molda o meu dia a dia, a minha vida profissional e assim por diante? É a vida na vida. E nós iniciamos essa série com o tema da nova vida. Em outras palavras, nós refletimos a partir da pergunta: o que é a vida? O que é a vida? E também refletimos sobre como que essa ressurreição informa as nossas vidas hoje. Na semana passada, refletimos no tema nova maturidade. E aí, como é que construímos essa maturidade? Como que essa ressurreição nos molda a partir dessa maturidade? E hoje nós iremos refletir a partir desse tema dos novos valores, a construção de novos valores que nós temos a partir dessa ressurreição. E a carta ao Coríntios, do apóstolo Paulo, à igreja em Coríntio, tem sido o nosso esteio, da onde nós temos refletido acerca dos impulsos e reflexões da sabedoria da palavra de Deus nas nossas vidas. É um trecho longo, evidentemente, 2 capítulos. Nós não iremos ler 2 capítulos, mas essa é a sua tarefa de casa. Então você vai chegar no grupo pequeno essa semana, o seu líder de grupo pequeno vai perguntar: você leu os 2 capítulos, 8 a 11, se você leu, ele vai pegar a sua Bíblia e botar 3 estrelinhas. Parabéns, você leu. Brincadeiras. Ao longo dessa série, nós temos refletido no fato de que a mensagem do Evangelho não se trata apenas na salvação da vida após a morte, mas também da renovação de toda a criação. O pastor Ricardo Augusto, na segunda-feira, no podcast, ele usou a expressão: é um plano de morte. Para muitos cristãos, a vida é como se fosse um plano de morte. Eu tenho pecado, eu tenho a salvação, agora eu posso viver do jeito que eu quero, porque um dia eu tenho um seguro eterno de salvação. Um plano de morte? Não. A ressurreição de Jesus não se trata meramente de um homem que voltou a nascer, mas é essa nova vida agora que nós experimentamos, como a antessala daquilo que nós viveremos plenamente na eternidade, no ali e no além. Então ela é uma renovação de toda a vida, não apenas da minha alma, mas de toda a vida. Também ao longo dessa série nós temos refletido de que a nossa esperança cristã está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo, que traz a promessa de uma nova vida e restauração de todas as coisas, a minha vida pessoal, a minha vida familiar, a minha vida profissional, o contexto, a sociedade onde eu estou inserido, e assim por diante. Por fim, a esperança do futuro, e é isso que nós temos refletido ao longo dessa série, ela molda as nossas ações no presente, levando-nos a trabalhar pela justiça, pela paz e pela reconciliação. Ou seja, pautas de transformação da sociedade não podem ser pautas dessa ou daquela ideologia. Tem a ver com uma pauta do reino de Deus. Porque Paulo diz que o reino de Deus é justiça, é paz e alegria. Então percebam que a ressurreição traz implicações em todas as áreas da vida. É uma transformação cósmica. Cósmica vem da palavra cosmos no grego, que é o mundo. É o mundo como um todo, para todo aquele que crê, ele percebe a ação de Deus restaurando a história rumo ao alvo da eternidade, onde lá com ele experimentaremos a alegria plena, a justiça plena e assim por diante. Então a ressurreição tem esse agir cósmico. No entanto, quando nós olhamos para a nossa sociedade, para o mundo em que nós vivemos, para a cultura, a leitura da cultura pela qual nós vivemos, nós percebemos justamente o oposto, que é uma característica e uma marca do individualismo, que contrapõe essa visão cósmica da ação da ressurreição em nossas vidas. De um lado, a individualidade é boa. A individualidade é que nos torna diferentes. A individualidade é o que faz com que nós valorizemos características que nós temos. Alguns são mais introvertidos, alguns são mais extrovertidos, alguns são mais ágeis em fazer as coisas, outros são mais lerdos para fazer as coisas, alguns são mais pacientes, alguns são mais impacientes. Ou seja, nós temos características próprias que nos valorizam, características que nos diferenciam. Logo, a individualidade, ela é boa. O problema não é esse, o problema é o individualismo. O individualismo nos distancia. O individualismo faz com que eu viva minha vida, eu me basto. É como diz aquela música, tô nem aí, não vem falar dos teus problemas, eu não vou ouvir, não quero que eu cante, né? Assim, não tô nem aí, não tô nem aí, não vem falar de nada, porque eu me basto. E você fica na tua. Isso é o individualismo. E nesse livro de Carl Truman, interessante porque ele faz uma análise sobre isso, e numa tradução livre seria A Ascensão e o Triunfo do Self Moderno, onde ele faz essa análise histórica, filosófica, até diria teológica e espiritual, sobre como que as sociedades foram mudando a sua visão do próprio eu. E ele utiliza essa expressão do individualismo expressivo. O que ele quer dizer com isso? O individualismo expressivo é aquele que não olha mais para fora para que a sua individualidade seja moldada. Não olha mais para Deus, não olha mais para a família, os valores da família, não olha mais para a igreja, como valores dos quais eu moldo o meu ser e minha individualidade. O que acontece é justamente o oposto. É olhar para dentro de mim mesmo e identificar que eu preciso ser honesto comigo mesmo. Se eu tenho esses sentimentos, eu não posso meramente abrir mão deles. Eu preciso ser honesto com quem eu sou. Perceba a troca. Uma vez que a vida, numa linguagem filosófica, é um absurdo, ou seja, a vida é feita de contradições, a vida é feita de paradoxos, a vida é feita dos seus desafios e adversidades, eu preciso me agarrar numa bússola. E essa bússola significa olhar para dentro de mim mesmo, e isso é um individualismo. Até pouco tempo atrás, se você perguntasse para alguém no final de vida e perguntasse para ele o que te faz ser feliz, A pessoa responderia, olhar para trás e ver que os meus filhos, eles têm as suas famílias, os netos estão saudáveis, ou talvez os bisnetos, todos eles estão no mercado de trabalho, então isso me traz uma alegria, ou seja, a estruturação da família. Talvez hoje esse valor tenha invertido. Esse valor significa trazer os triunfos pessoais à tona. Ou seja, eu estou muito feliz porque eu consegui aquele título acadêmico, porque eu montei a minha empresa, ela está rodando sem mim, e assim por diante. São as minhas experiências que agora são a bússola e o farol que conduzem a minha vida. E isso é muito difícil, isso é muito problemático. Talvez a raiz de toda essa desse individualismo que nós temos na nossa sociedade vem de Descartes, já no século 17, do penso logo existo. Você pensa, se você produz, logo você é digno. Você, para o governo, é um CPF. Você, na sua empresa, tem um número de registro. Você, então, é digno porque você pensa e você produz. Mas Deus não olha para aquilo que nós fazemos e produzimos. Ele olha para aquilo que nós somos nele. E todas as vezes que Ele olha para nós, Ele não olha para o nosso pecado, mas a partir da cruz e da ressurreição, Ele olha para quem nós somos nele. Os seres que somos transformados conforme a sua graça e o seu amor, e somos conduzidos a abrir mão desse individualismo expressivo que só olha para mim mesmo, do Tolém aí, e passamos então a viver em comunidade construindo novos valores. Um exemplo da cultura que talvez ilustra muito bem isso é uma música do Audioslave, o pastor é roqueiro, né? Uma música do Audioslave que se chama Be Yourself, mas é muito interessante perceber o que tem aqui por detrás. Seja você mesmo, talvez seja o mote da nossa cultura, seja você mesmo. E diz no refrão, ser você mesmo é tudo que você pode fazer. É um mantra, ser você mesmo é tudo que você pode fazer. Talvez as pessoas não percebam que esse estilo de vida individualista é uma escravidão. É uma escravidão. E aqui no caso do Audioslave, é um exemplo talvez extremo, mas é um fato. O vocalista, o Chris Cornell, claro, dentro de um contexto muito específico, ele comete suicídio. Percebam o risco, percebam a escravidão que é viver a vida seguindo o ritmo, o pace do tô nem aí, tô nem aí. Não vem falar dos teus problemas que eu não vou ouvir. E nesse sentido, quando nós olhamos então para a sabedoria bíblica, nós percebemos uma outra orientação, uma nova construção de valores para a nossa vida. E ao longo dessa série, nós temos refletido nessa carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, uma também das cartas minhas favoritas. O Paulo falava aqui nessa manhã no momento de oração com os voluntários, que ao mesmo tempo que essa é uma igreja tão complicada, ao mesmo tempo ela revela muito sobre quem nós somos. E como que nós podemos trazer e entender isso nas nossas vidas? E ao longo dessa série a gente tem refletido acerca dessa carta, e é interessante que a ressurreição, para alguns acadêmicos, é o centro dessa carta em Corinto. Porque a ressurreição, e o que acontece em Corinto, é que ela é ou negligenciada, ou ela simplesmente não se cria mais no contexto, na dimensão da ressurreição. E a consequência disso, inevitável, é uma espiritualidade disfuncional. É uma espiritualidade que conduz a outros problemas. Problemas comunitários, problemas morais, problemas nas áreas dos relacionamentos. Essa era uma igreja não apenas que vivia uma divisão, mas uma igreja também que vivia um individualismo. Problemas na área da sexualidade e assim por diante. Ou seja, nós não estamos meramente falando de um problema da igreja. Nós estamos falando de problemas fruto de uma má compreensão da ressurreição que traz implicações no orgulho, na sexualidade, na construção de valores e assim por diante. Era um problema latente que quando nós não compreendemos os riscos, as consequências podem ser indeléveis. E Paulo tinha três públicos em mente quando ele trabalha, quando ele fala, quando ele escreve essa carta aos Coríntios. A primeira delas é aquele que crê e que vive. É aquele que crê na ressurreição, é aquele que vive a ressurreição, é aquele que persevera, é aquele que entende de que Deus está construindo novas, todas as coisas hoje, mas há também aquele que crê e não vive. Na linguagem da última série que nós tivemos, escutar a palavra. É aquele que escuta, 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 mas não ouve. Ele escuta, mas não coloca em prática. Ele escuta, mas não vive. Quantos de nós passam uma vida inteira sentado escutando, mas não ouve? Não coloca em prática. É o escutar, mas o não viver. Mas há aqueles também que não creem e automaticamente não vivem. O objetivo nessa série de reflexões é que você faça um diagnóstico do seu coração, do meu e do seu coração, porque eu me incluo nisso também. Aonde está o seu coração? Aonde está a sua vida? E o objetivo é que nós possamos não apenas crer, mas também viver essa ressurreição. Mas vamos ao contexto do nascedouro dessa carta do apóstolo Paulo. Essa é uma foto de uma espécie de um mercado público em Corinto, uma espécie de uma avenida principal, uma avenida central, onde havia um comércio, um local onde muito provavelmente o apóstolo Paulo, ele chegou, ele começa a estabelecer conexões, dessas conexões, conversões começam a acontecer, dessas conversões uma comunidade passa a existir. Ele narra tudo isso no capítulo 18 do livro de Atos. E também a cidade de Corinto era uma cidade muito próspera, uma cidade comercial, uma cidade portuária, ou seja, um local estratégico e muito conhecido por Paulo para a plantação de uma nova igreja. Mas havia um problema. E essa comunidade, ela estava lidando com um tema que talvez para nós hoje não seja relevante, mas era uma situação muito grave para eles, que era comer carne sacrificada a ídolos. Corinto era uma região com muitos templos de deuses gregos, de deuses romanos, onde se fazia o sacrifício de carne aos deuses, e a pergunta era: nós podemos comer essa carne ou não podemos comer essa carne? Por que da pergunta? Porque toda a carne que era sacrificada a esses deuses, a esses cultos de uma religião mais pagã, dessa religião mais grega, mais romana, o destino dessa carne, pelo menos dessa carne, eram pelo menos três. Em primeiro lugar, ela era oferecida aos próprios deuses, a carne oferecida aos deuses. Em segundo lugar, ela poderia ser utilizada numa espécie de refeição cultual. Então tinha o templo a um deus tal, e naquele local as pessoas, de uma forma mais comunitária, comiam aquela carne, ciente de que isso era idolatria, ou uma carne sacrificada a determinado ídolo. Ou havia um pedaço que também poderia ser colocado no mercado público da cidade. E esse é o ponto. Porque a carne sacrificada a ídolos que sobrava no mercado público era uma carne muito acessível, muito barata. E as pessoas da comunidade de Corinto, principalmente da igreja em Corinto, eram pessoas menos favorecidas financeiramente. E aí surgia essa dúvida, esse questionamento de eu posso ou não posso comprar essa carne? E aí, se eu comer, vai dar algum problema? Então não era meramente uma pergunta, um questionamento se podia comer picanha ou frango ou filé mignon. Não era uma questão de gosto. Era uma questão de acessibilidade, mas também uma questão existencial que estava em torno dessa pergunta de: isso vai afetar a minha fé? Isso vai afetar a minha espiritualidade? Mas Paulo, inquieto com esses questionamentos, ele passa a explicar. Ele explica, de fato, e responde a essas inquietações. Em primeiro lugar, ele diz: nós temos a compreensão de que existe somente um Deus e somente um Senhor. Há um Deus e um Senhor. Logo, o que, que isso significa? Os deuses não são nada. O que eles realizam num templo pagão, isso é uma mentira. Deuses não têm poder, só há um só Deus e um só Senhor, o Kyrios, um Senhor. E quando a pessoa naquele mundo ouvia essa palavra Senhor, Kyrios, ela sabia muito bem o que Paulo estava se referindo. Há somente um Deus e um Senhor. Isso não significa dizer, e Paulo aborda sobre isso, que não seja sério o fato de uma pessoa viver naquela escravidão, naquela mentira, mas como ponto de partida. Vamos dizer que ó, o fato de você comer uma carne que foi sacrificada a ídolos não vai fazer com que o teu espirituômetro caia. Não, não é isso. Porque há somente um Deus e um Senhor. Pode ou não pode? Ponto de partida, pode. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, como diria a dona Maria da Rosa, minha professora de português na quinta série, há aqueles que possuem, nas palavras de Paulo, a consciência fraca. Pessoas que eventualmente viveram a rotina de sacrifício a ídolos naqueles templos. Pessoas que ainda são novas na fé e que não entendem essa distinção. Pessoas que ainda precisam crescer em maturidade. Logo, a partir do momento que você faz uso do teu tô nem aí, não vem falar dos teus problemas, eu tô nem aí, isso vai fazer com que essas pessoas de consciência fraca ou imaturas na fé, elas se percam e aquilo gera uma crise na vida delas. Imagine uma pessoa que até então tinha uma rotina de sacrifício a ídolos e deuses num templo pagão. De repente, de uma hora para outra, então ela foi alcançada pela graça, ela vive essa espiritualidade em Jesus, e ela vê um irmão da igreja, lá naquele templo, comendo aquela carne sacrificada. Isso seria muito confuso para ele. Então, por uma questão de amor ao próximo, de sair do meu eu valorizo o outro e eu me abstenho daquilo. É mais ou menos, trazendo para os dias de hoje, na igreja onde eu fiz o meu estágio lá no sul, havia uma espécie de uma parceria, vamos dizer assim, com uma casa, uma clínica, uma comunidade terapeuta para pessoas que têm um passado na área do alcoolismo ou que lutam com o alcoolismo, com a drogadição. Então, numa confraternização com uma pessoa que tem esse background, esse pano de fundo, essa história, não é tão simples assim você oferecer um vinho para ela tomar, ou você oferecer uma cerveja. Aquilo traz uma crise muito grande na vida daquela pessoa. Você pode oferecer um vinho? Você pode, não é uma pergunta do pode ou não pode, mas o contexto da qual você está vivenciando, aquilo edifica a outra pessoa, tanto que, na comunidade terapêutica, eu conheci um homem, que ele estava sóbrio, e ele estava então trabalhando no restaurante de um hotel em Blumenau. E ele levou numa mesa, para servir uma mesa, aquele sagu, aquela sobremesa de sagu com vinho, assim, que é uma das oitavas maravilhas do mundo, de tão bom que é aquilo. Mas assim, ele sentiu o cheiro do vinho. Ele não comeu aquilo. Ele sentiu o cheiro do vinho, e sabe o que aconteceu? Ele acordou no outro dia, no outro lado do estado, drogado, alcoolizado, e não pergunte como isso aconteceu. De tão sério que é de você fazer uso da sua liberdade para o outro tropeçar. Isso é muito sério. E Paulo, ciente de que essas pessoas de consciência fraca, que ele chama, ele agora então aborda você, que é uma pessoa madura, de consciência forte, experimentado na fé, e ele traz palavras pastorais para você. Um dia, se você for convidado na casa de alguém e a pessoa ofereceu uma carne para você, nem pergunta se é uma carne sacrificada a ídolos, simplesmente come, é picanha, é fraldinha, pode comer, esse não é o ponto. Agora, se a pessoa diz, fulano, essa carne é sacrificada a ídolos, aí a sua postura, sabe qual é? Não coma. Porque vai que a própria pessoa, o anfitrião, ou uma pessoa que passa pela casa, percebe você comendo aquilo, você pode ser uma pedra de tropeço na vida daquela pessoa. Então perceba o amor pastoral, a forma pastoral. Nós temos essa crise do pode ou não pode. Essa não é uma pergunta que Paulo quer responder. Mas o que edifica, o que constrói, versus aquilo que destrói e aquilo que não há amor. E Paulo, uma vez que ele realiza essa explicação, ele vai ao centro do coração das pessoas, porque aqui é um problema do coração que estava acontecendo nessa comunidade de Corinto. A rigor, é um problema de orgulho, baseado num falso conhecimento. Vocês, cristãos de Corinto, que se dizem os teólogos, vocês que têm a sabedoria, o conhecimento, se vocês não fazem uso desse conhecimento em prol do outro, na edificação do outro, isso é orgulho. Outro problema que vocês têm é individualismo. Se vocês vivem tão somente no ritmo do tô nem aí, isso é um individualismo exacerbado. Isso é erro, é errado. E também Paulo, de uma forma muito dura, sabe o que ele faz? Ele faz um estudo de caso, nesse trecho do capítulo 10, sobre o caso Israel. Israel no Antigo Testamento. Ele diz que essa vida autocentrada que vocês estão vivendo, isso aí eu já vi essa história antes. E ele olha para a história de Israel, e essa sua tarefa de casa, onde ele percebe a idolatria, onde ele percebe a imoralidade, onde ele observa a obstinação, onde ele observa a queixa. Longa história curta para resumo da ópera. Viver uma vida individualista para Paulo é idolatria, é seguir demônios, é idolatria. De tão sério que é isso. Isso é muito sério. Deixa eu trazer para a nossa realidade e deixa eu pegar numa ferida. Eu não sei se você se recorda, mas no ano passado, nós tivemos aqui na comunidade esse portão dos fundos, que ele foi destruído. Teve uma chuva em determinada semana que praticamente destruiu aquele portão. Ou seja, nós só tínhamos esse portão da frente, aqui no Espaço Paineiras. Na prática, o que que acontecia? 300 pessoas no encontro das 9 tentando sair, 400 pessoas do encontro das 11 tentando chegar no mesmo portão, que não, assim, não passa dois carros, né? Assim, e naquela semana, a diaconia, a equipe de voluntários de estacionamento sentou, elaborou um plano de contingência para fazer um layout específico de como fazer esse fluxo de carros acontecer. Perfeito, perfeito. Eles foram sensacionais, aconteceu tudo conforme planejado. Mesmo assim, naturalmente, alguns carros do pessoal que chegava às 11 ou que estava saindo do encontro das 9 horas, talvez tiveram que esperar alguns minutos a mais para fazer aquele fluxo acontecer. Sabe o que aconteceu? Não foram poucas as pessoas que xingaram os voluntários. Xingaram os voluntários. São pessoas que viveram um falso conhecimento. Porque elas estiveram aqui no encontro, ouviram uma palavra, tiveram uma experiência sensorial, ouvindo a música. Mas isso é o orgulho. A partir do momento em que eu não olho para o outro e percebo o sacrifício que o outro está fazendo em me servir, sabe o que é o pior? Eu não sei se você percebeu, mas nós temos algumas pessoas terceirizadas aqui na nossa comunidade. E um deles falou para um voluntário: mas isso não é uma igreja? Falso conhecimento, interesses pessoais, idolatria. Idolatria. É a minha zona de conforto. Aquilo foi talvez por 2 semanas, 3 semanas, o portão foi reestabelecido, mas perceba, eu quero trazer isso para a vida em comunidade, mas agora olhe na sua vida, no seu trânsito, quando você dirige para o trabalho, quando você recebe aquele e-mail daquele cliente enchendo o saco porque esse ou aquele produto não foi entregue, quando você tem outras adversidades, as questões que fogem da sua zona de conforto, como é que você age? Você age no modo "tô nem aí"? ou você age edificando o outro? E Paulo, ele fala desses problemas, mas ele não para nos problemas. Ele traz soluções. E essas são as soluções, os novos valores que eu e você precisamos construir na nossa vida. Do orgulho ao amor que edifica. Do individualismo a uma liberdade responsável. Da vida autocentrada para uma vida outrocentrada. O que Paulo está querendo dizer com essas categorias de novos valores na nossa vida? Em outras palavras, é uma pergunta sobre o que faz a vida ser bem vivida. Construção de novos valores não é mero conhecimento intelectual, mas é entender que a prática na minha vida, olhar para o outro, é o que faz a própria vida ser bem vivida. Em primeiro lugar, o amor que edifica, em contrapondo o orgulho destrutivo. E ele diz, mas o amor edifica. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. E mais tarde ele diz que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o do outro. O termo amor, aqui em cima, é o famoso amor ágape. É o amor de Deus por nós, não é o amor sentimental, não é o amor que a gente vê na série do Netflix, não é o amor do livro de romance, não é esse amor. É o amor sacrificial de Deus por nós, do Deus que nos olha, nos enxerga como pecadores, mas por causa da cruz e do túmulo vazio, Ele vem até nós porque Ele nos ama. É um amor sacrificial, esse amor sacrificial não pode ficar somente em mim. Não pode ser depositado na minha vida e parou por ali. O processo é que eu passe esse amor sacrificial no olhar para o outro, na construção do outro. Por isso o termo edifica, que é citado por Paulo algumas vezes. Edificar tem o sentido de construir, edificar tem o sentido de levantar, ou seja, uma construção de vida que nós realizamos, o que faz a vida ser bem vivida, é uma construção de vida baseado nesse amor de Deus, nesse amor sacrificial. Mas percebam que esse quem ama, ele é conhecido por Deus. Isso é um verbo na voz passiva, nós somos conhecidos por Deus. Ele não olha para mim e para você olhando para o CPF. Ele olha para mim e para você como João, a Maria, o Luiz, o Paulo, como ser digno do amor dele. E por causa desse amor, e por causa dessa edificação que ele constrói na minha vida, sabe o que eu faço? Agora eu olho para o outro. Com esse mesmo amor, com essa mesma edificação, com esse mesmo conhecimento, porque o outro é conhecido por mim. E assim por diante. Talvez uma boa ilustração que ilustre esse amor sacrificial, seja o caso desses dois americanos da aeronáutica. Em 1992, eles estavam fazendo um voo de testes lá em Oxfordshire, na Inglaterra, e de repente, no momento em que eles descem para pousar, eles percebem que o avião está com problemas, eles precisam voar novamente, e aí eles se dão conta, tudo numa fração de segundo, que é um problema hidráulico, ou seja, eles perderam completamente o curso, o controle daquele avião. A torre diz para os dois, vocês precisam se ejetar agora, senão vocês vão morrer. E ali naquele momento eles perceberam que se eles saíssem do avião, a aeronave ela cairia em cima de um vilarejo nessa cidade. Sabe o que eles fazem? De alguma forma eles conseguem sair daquele curso da aeronave, eles se desviam daquele vilarejo, mas aí já era tarde demais para se ejetarem. Os dois caem, os dois morrem naquela explosão da aeronave e eles são heróis naquela terra. Percebam, eles tinham o direito de sair do avião e sobreviver. Eles tinham esse direito. Ninguém iria culpá-los. Porque não era um erro deles. Eles tinham o direito de sair dali. Mas a pergunta é, eles não fizeram. Nas nossas vidas, eu e você, nós também temos direitos de usufruir de muitas coisas. se você trabalha duro, se você é uma pessoa honesta, você tem direito de usufruir do seu salário, de fazer investimentos, você tem direitos na sua vida, porque você conquistou aquilo. A pergunta é, o que você abre mão por causa do outro? Na sua vida, na sua agenda, o que, que você abre mão da sua vida, aquilo que você tem direito por causa do outro? É interessante porque quando a gente fala desse assunto de generosidade, a generosidade de tempo, de material, de financeira, nós estamos falando justamente sobre isso, porque a generosidade não é o uso do sobressalente. Generosidade é o uso daquilo que eu tenho direito, mas que eu abro mão em benefício do outro, quando eu abro mão de mim mesmo para servir ao outro. Na semana passada, no retiro das crianças, eu chego lá no acampamento, no evento, converso com uma das tias, né? Uma das tias que estava responsável por um dos quartos onde minha filha ficou, conversando ali com ela, tudo bem, eu volto para casa. Aí numa postagem do Facebook, do Instagram à noite, eu percebo as crianças cantando parabéns para aquela tia. Interessante, no dia do aniversário dela, ela abriu mão de um direito, de estar com sua família para servir crianças. Para servir crianças. Ela poderia muito bem ter falado, não, é meu dia de aniversário, sabe como é o aniversário? O que ela fez foi abrir mão de um direito para servir a outros. Isso é um amor que edifica. Isso é um amor que constrói, que Paulo nos apresenta para que nós possamos construir também nas nossas vidas. Mas Paulo também, ele fala dessa liberdade responsável em contraponto a interesses pessoais. E veja o que ele diz, cuidado, cuidado, ó, observação. Tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês torne uma pedra de tropeço para os fracos. Eu usar da minha liberdade para fazer com que o outro tropece. Pois se alguém que tem a consciência fraca, vir você que tem esse conhecimento, comer num templo dos ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? E ele continua, assim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu, esse irmão fraco, imaturo, do qual Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que vocês têm. Quando você peca contra os seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer o meu irmão tropeçar. Ou seja, essa palavra destruído tem a ver com morrer. É um sinônimo de morrer. É a pessoa que morre espiritualmente. Se a minha liberdade faz com que uma pessoa morra, eu preciso abrir mão dessa liberdade e usufruir de uma liberdade responsável. Ferir a consciência significa literalmente maltratar a consciência daquela pessoa. Se é isso, se é isso, se a minha vida é isso, e vocês em Corinto, se vocês querem realmente comer carne, se vocês querem então comer essa carne justamente para que outras pessoas se sintam feridas, então virem vegetarianos. Virem vegetarianos. Porque o que mais importa é usufruir da liberdade na construção do outro. Uma vida que abra mão dos meus interesses. E Paulo soube disso muito bem. Quando ele diz, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns, faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. O termo de coparticipação ou cooperador da graça, ela vem da mesma raiz da sinergia. Nós não temos sinergia na salvação, a salvação é graça de Deus por nós pecadores. A partir disso, nós construímos, somos canais de edificação na vida do outro. Percebam que não se trata de fazer a vontade do outro. Não é isso. Senão a gente se desgasta. Não é uma questão de fazer a vontade do outro todas as vezes. Mas fazer a vontade de Deus na vida do outro. Você é um cooperador a partir do momento mesmo que o plano de Deus, a vontade de Deus é construída na vida do outro. E aquilo, sabe o que é interessante? Você Você é transformado. Você é transformado. Um filme da nossa cultura que talvez melhor expressa isso é a Central do Brasil, de 98, por sinal, não de 97, onde a personagem Dora, encenada pela atriz Fernanda Montenegro, era uma pessoa egoísta, era uma pessoa centrada, era uma pessoa arrogante, e ela escrevia cartas na Central do Brasil para pessoas analfabetas que queriam saber ou dar atualizações sobre a sua vida na cidade, na capital, para pessoas que moravam no interior do Brasil. E de repente chega esse garoto com a sua mãe, escrevendo uma carta para o pai dele, mas essa mãe ela vem a morrer. E o filho, o que acontece com ele? Ela abre mão dos seus interesses, da sua profissão, para levar essa carta até a família do garoto no interior. E o ponto central desse filme não é falar dessa saga de ir ao interior do Brasil. O ponto central do filme é falar da transformação que essa mulher vivenciou. A transformação que ela vivenciou a partir do momento em que ela não vive mais para si mesma, mas para servir a outro. Liberdade responsável é saber que eu abro mão dos meus interesses pessoais a fim de servir e edificar o outro. E por fim, nessa construção de novos valores nas nossas vidas, Paulo fala dessa busca, ou dessa alteração de foco, de uma vida autocentrada para uma vida, como nós falamos na chácara, outrocentrada. E ele diz no capítulo 11, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é um imperativo. Tornem-se. Não é uma questão facultativa, não é uma questão de imitar Paulo, que por sinal também é pecador, agraciado pela graça como eu e você, mas a partir do momento que eu e você imitamos a Paulo, imitamos ao próprio Cristo. Mas por que a Jesus? Porque Jesus, no Getsêmani, ele diz, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Abri mão da minha vida autocentrada, do tô nem aí, para uma vida que vive a vontade de Deus. E o objetivo, a arte da vida, o que faz a vida ser bem vivida, é entender de que Deus ele possui planos e desígnios na nossa vida. Por, em Cristo, por amor a nós, ele tem os seus planos e a sua forma de desvendar esses planos nas nossas vidas. E o nosso papel é sonhar com os sonhos de Deus, é planejar os planos de Deus, fazer a vontade dele, é isso. Mas numa cultura individualista da qual nós vivemos, o chamado que nós temos é abrir mão. É entender que a nossa tendência é esse viver para dentro de mim mesmo. Na reforma se usava a expressão encurvatus em si. Nós somos encurvados para dentro de nós mesmos. A nossa tendência é querer somente o que nós queremos, é o tô nem aí, é viver aquilo que eu quero, quando o nosso chamado é agir contra a nossa natureza e de olhar para o outro. Uma vida outrocentrada. Porque o próprio Cristo fez isso por nós. Ele abre mão de uma vontade para dizer, Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida. E o resultado é que ele, na cruz do Calvário, entrega a sua vida por amor a mim, a você, a nós, e no terceiro dia ele ressuscita no inaugurar de uma nova era, no inaugurar de uma nova vida da qual eu e você participamos. Isso é a essência do Deus Trino. É um Deus Pai, Filho, Espírito Santo numa comunhão perfeita. É o Pai olhando para o Filho em comunhão perfeita com o Espírito, em comunhão perfeita com o Pai. Não há uma vida autocentrada na própria relação da Trindade, mas tão somente uma relação de amor servindo ao outro. É o Pai que envia o Filho, é o Pai que serve o Filho com o Espírito e com o Pai. É uma relação de amor, é uma relação de comunidade, da qual eu e você somos chamados para participar. O desafio que nós temos hoje é um diagnóstico do coração. é um diagnóstico do coração. E de entender que a nossa vida, ela tem um telos, um alvo muito claro, que é viver para a glória de Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo, tudo, tudo que você faz no encontro de domingo é para a glória de Deus. Na rotina semanal é para a glória de Deus. Na família é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Mas dito isso, vai servir o próximo. Vai servir o próximo. E seja um canal de amor que edifica o próximo, seja um canal que constrói o plano de Deus na vida desse próximo, e assim, sabe o que acontece? Você será edificado, você será transformado. O que levar para casa a partir dessa reflexão? Paute-se pelo amor que edifica, o amor que constrói, o amor que estabelece a construção do outro. Responsabilize-se pelo outro. Para com essa vida do tô nem aí. Pare. Entenda que você é canal de bênção e amor na vida do outro. E acima de tudo, imite a Jesus no amor, na amabilidade, na mansidão, no amor sacrificial. E o resto, como diz o Salmo 37, entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, sabe o que acontece? Ele fará. Ele fará. Na minha vida, na tua vida, nas nossas vidas, por amor a Ele. Amém.